Olá pessoal, tudo bem? Boa noite, aqui é o Dr. Renato Palácio. Mais uma quarta-feira no nosso encontro, né? No nosso encontro semanal. Hoje, para falar de um tema interessante que são as terapias futuras, o que que aguarda o futuro aí da oftalmologia, o que que já está acontecendo, né? De novidade, o que que a gente espera aí para o futuro, né? Lembrando aqui, né, pessoal, que a gente, nós da Retina Pro, não somos donos da verdade. A gente se baseia, assim, em estudos científicos, não em achismo. A gente não está aqui para contradizer o seu médico. Nós estamos aqui para ajudar, para levar informação de qualidade com evidência científica sobre a oftalmologia, tá? E então, podem mandar as suas perguntas. Hoje é de um tema fechado sobre o futuro, então não é nosso intuito responder perguntas específicas sobre degeneração da mácula, glaucoma, catarata, não é isso. A gente vai tentar focar nesse tema, né? E daqui a pouco a doutora Thais vai se juntar a mim, ela está com um probleminha na internet. E é o seguinte, então vamos começar, né? Eu acho que em várias áreas da oftalmologia, um dos motivos que eu escolhi a oftalmologia foi a tecnologia, que está sempre se renovando, né? Então, desde a área do diagnóstico até a área dos tratamentos, toda hora tem uma novidade, né? Lembrando que, claro, nenhuma dessas tecnologias do diagnóstico e da terapia substitui o médico, mas ajudam muito na decisão do diagnóstico e na decisão terapêutica. Hoje em dia nós temos exames de extrema qualidade que a gente consegue laudar à distância, o que ajuda na teleoftalmologia, tá? Às vezes laudar com qualidade um exame no paciente que está na África, ou nos Estados Unidos, ou na Ásia. Aí com a inteligência artificial isso vai ser cada vez mais difundido. Olha, doutora Thaís. Pronto. Oi, doutora Thaís.
Consegui, tudo bom?
Internet é assim mesmo. A gente, quem faz ao vivo,
É a internet do feriado, a internet do
é assim
feriado.
mesmo. Dá
É,
boa
boa
noite,
noite,
pessoal.
gente.
Se apresenta, quem não te conhece.
Para quem não me conhece, eu sou a doutora Thais Mendes, sou especialista em retina, sou da equipe da Retina Pro e também faço doutorado na Escola Paulista de Medicina. E meu título maior agora é ser mãe, né, Renata? E
Sim.
acho que esse assunto de hoje é um assunto super interessante. É um assunto que alguns dias atrás começou a ter uma conversa maior assim na internet, né? Então eu tenho recebido muitos pacientes perguntando sobre essas terapias futuras na oftalmologia. Eu não sei como é que foi o teu dia a dia do consultório essa semana, mas é que saiu na internet algumas coisas e as pessoas começaram a ficar perguntando muito sobre essa questão do futuro na oftalmologia, né? Então, acho que vale a pena a gente falar desse tópico aí também, antes de falar de cada coisa que está surgindo.
Não, sem dúvida. Esse tópico que tu estás falando foi a notícia que saiu essa semana do primeiro transplante de olho que foi feito no Hospital de Nova York, né? Um médico chamado Eduardo Rodrigues, parece. E foi um paciente que foi eletrocutado e teve queimaduras graves no rosto, evoluiu com um romper de na face devido à queimadura, incluindo o olho, que levou a uma síndrome do olho cego doloroso. Ele perdeu a visão de um lado, que doía muito.
Sim.
Então os médicos tiveram que retirar esse olho, fazer uma evisceração, que a gente chama, para não o paciente não conviver com aquela dor insuportável, né? E então eles planejaram essa reconstrução da face aliado a um transplante inteiro de olho, porque, fazendo um parêntese aqui, o único transplante que tem até hoje no nosso olho é de uma estrutura do olho que a gente chama de córnea, certo? A córnea é essa tampinha transparente aqui de fora do olho, e ela é mais fácil entre aspas, mas o transplante é bem sucedido porque ela não tem vasos sanguíneos, tá? Ela não tem essa complexidade, vamos dizer assim, como outras estruturas como a retina tem, que a retina é extremamente vascularizada, extremamente nervada, é um tecido ligado ao cérebro. Então, é por isso que existe o transplante de córnea. E então eles pegaram e aí eu vou falar, Thaís, aí tu me complementa, né? Porque
Tá.
assim, o que eu vi foi que eles pegaram, fizeram um transplante de um olho inteiro e tentaram conectar esse olho doador com o nervo óptico do paciente, né? Então eles injetaram nessa conexão células-tronco para ver se essa conexão ela vai nervosa, vai crescer, né? Então isso é uma resposta. O paciente já sabe que provavelmente não vai enxergar, mas reconstruiu o olho. Por quê? Porque ainda precisa de estudos dessa reconexão do nervo óptico do paciente do cérebro com o olho implantado. E essas conexões nervosas são muito complexas. É assim como as conexões nervosas também da córnea, tá? Então as células-tronco eles injetaram para isso. Só o tempo dirá se o paciente vai recuperar algum pouquinho de visão, mas ele já está sabendo que provavelmente não. Mas como ele mesmo falou, ele é o paciente zero e isso vai ajudar aí estudos científicos para os próximos, para o futuro, né? E é isso aí.
Eu acho que assim, a discussão maior nem é exatamente o que foi feito, porque realmente assim, o objetivo
Sim.
desse primeiro transplante não foi o paciente enxergar. Então, muitos
Exato.
pacientes foram no meu consultório, semana, acho que mais de 3 ou 4 pacientes, perguntando da possibilidade do transplante do olho para enxergar. Então, é esse ponto que eu acho que a gente tem que falar hoje na live, justamente para dar a melhor informação, que o objetivo que a gente está aqui é dar a melhor informação possível para que chegue no maior número de pessoas, né? Então, assim, é o que eu expliquei para o meu paciente. O nervo óptico que conecta o olho ao cérebro, ele é um tecido neurológico, né? Nervoso. Então, a gente já sabe que as células nervosas, elas não conseguem se reconstituir sozinhas, né? Então, um paciente que tem um AVC, um derrame cerebral, perde massa cerebral, ele não consegue recuperar aquela massa cerebral. E da mesma forma, é o nervo óptico. Então, as conexões que foram perdidas pela falta de oxigenação, por um trauma, pelo glaucoma, por uma infecção, por um descolamento de retina, enfim, eles não conseguem se reconstruir. O que acontece muitas vezes no nosso olho é a neuroplasticidade. Então, ah, doutora, mas a minha retina estava descolada, eu colei de volta com a cirurgia e voltei a enxergar. É diferente. Na realidade, as células estão em sofrimento. Elas foram recolocadas na posição que elas deveriam estar colocadas e elas vão, acho que células que sobreviveram vão trabalhar mais, né? Então a gente tem uma readaptação da retina para tentar enxergar. No caso do transplante de olho, é diferente, porque você vai ter um olho de doador que as células já morreram, né? Para colocar num local do olho que já não enxerga, mas que não tem como essas células neurológicas realmente se reconstituírem. Então, se a gente for parar para pensar, as células-tronco podem ajudar de alguma forma? Talvez sim, talvez não. Porque elas não vão ter a base que seria células vivas para que elas se reproduzam também com mais facilidade. É um assunto muito controverso, é um assunto que demanda de muito tempo e muito estudo para que ele seja colocado em prática. Eu fico muito feliz que existam. Pessoas fazendo na tentativa de justamente dar o pontapé inicial, porque na medicina a gente sabe que se você dá o pontapé inicial, outras pessoas vão querer começar a fazer com mais afinco e às vezes acaba saindo coisas novas porque tem muitas pessoas tentando fazer a mesma coisa, tanto fora do Brasil quanto no Brasil. Então a gente sabe que você também gosta muito de pesquisa, eu gosto, a gente sabe que a pesquisa é uma questão longa. Mas que ela tem o seu mérito, né, Renato? A gente consegue, hoje em dia tem o Luxturna, né? Se a gente for pensar sobre terapia gênica, que é um dos tópicos também que a gente vai falar, é possível, né? Então é muito bom ouvir isso, né? Ouvir que existem pessoas tentando.
É, não, perfeito. É só o pontapé essa mistura de transplante com células-tronco, isso tudo vai evoluir muito, né? E se Deus quiser, depois desse primeiro passo, novos cirurgiões vão estudar enfim, e é isso aí, né? A gente pode falar assim um pouco agora da terapia gênica, né? Falar um pouco do que já tem, que a gente está esperando para o futuro, porque eu acho que terapia gênica é um dos principais pontos, é o futuro da oftalmologia. na minha opinião, tá?
Sim.
Porque a gente consegue ali, se não tiver o transplante de retina, mas com a terapia gênica, mudar ali a expressão genética daquela retina e curar distrofias, são 10 gerações progressivas, né? Da retina, que às vezes o paciente desenvolve ao nascimento, na infância, na adolescência. Então, o estudo genético no futuro, falando essa parte genética, já na barriga, a gente vai conseguir, por um exame de sangue, detectar se aquele bebê tem o gene, está com predisposição, vai ser tudo mapeado, se aquele bebê vai ter tal doença ou não, qual a probabilidade, porcentagem daquele bebê ter aquilo. Então, aí já inserir o tratamento antes dele ser instalado, enfim. A gente está falando aí de coisas que com certeza a gente espera que aconteçam, né? Estão indo nesse caminho.
Eu acho que a terapia gênica é o futuro. O que eu penso muito sobre terapia gênica, que eu acho que dos últimos congressos que a gente vai, né, que a gente tem ido, eu percebo muito essa discussão do tratamento personalizado. Então a gente vê, por exemplo, paciente que tem a degeneração macular relacionada à idade, que é aquela doença que dá uma mancha na visão central, e o paciente na forma mais de exudação de ferida na retina, ele precisa de um tratamento mensal, até cada 2 meses, de injeção dentro do olho, enfim. Então a gente sabe que a história natural da doença já leva a uma alteração de cicatricial na retina, que muitas vezes pode levar a uma perda da visão de leitura. Então, assim, o objetivo, lógico, é a gente não deixar a doença avançar. E não só isso, mas também a gente conseguir dar o diagnóstico e o que é a melhor terapia para cada paciente. Então, imagina, assim, num cenário perfeito do científico e da medicina, seria a gente conseguir fazer um mapeamento genético desse paciente com a degeneração e saber qual das medicações disponíveis no mercado funcionaria para aquele paciente por causa do gene que
Sim,
ele tem. Então,
pô,
isso é uma coisa
perfeito.
que eu acho que o que eu penso assim sobre terapia genética é que eu gostaria de ter, né, em mãos essa ferramenta da gente conseguir personalizar cada vez mais o tratamento, não só para doenças clínicas como a degeneração. Por exemplo, o paciente tem miopia, ele tem um gene tal, ele tem chance de 60% de ter descolamento de retina. Ah, então a gente vai ter que fazer exame de fundo de olho a cada 6 meses, ao invés de uma vez por ano. Ah, esse paciente tem uma chance de 90% de desenvolver glaucoma. Então vamos ver qual é a pressão dele hoje. Ah, então aumentou um pouquinho a pressão. A gente vai ter que começar a usar o tratamento preventivo, porque senão ele vai ter glaucoma porque ele tem muita chance genética. Então eu acho que a terapia gênica não é só você tratar a genética, mas você usar a genética como um diagnóstico e um acompanhamento, um follow-up do paciente a longo prazo, né? Mais personalizado.
Sim. Não, é perfeito. E assim, dessa forma, a gente vai conseguir intervir, eu acho, nas diversas fases do tratamento, tanto na prevenção quanto no tratamento já na doença instalada, como tu falaste, para saber qual é a melhor droga ali. E então a gente vai conseguir tratar em várias fases ali da doença, né? Agora é isso, né? Tu falaste do Lux Turna, quer falar um pouquinho, né, dessa terapia que já tem, né? Que
Sim.
já é utilizada, já é aprovada, né?
Eu costumo dizer que a gente tem uma grande parceria lá em São Paulo, né, que é a professora Juliana Salum, que é uma
Sim.
das pioneiras nesse tratamento dessas doenças. Então, para quem não sabe, existem doenças genéticas que afetam a retina, que a gente chama de distrofias retinianas. E o Luxturna é um medicamento que veio, na realidade, para tratar essas doenças, né? Doenças distrofias retinianas. E ele, na verdade, é como se fosse um vírus inativado. Ele é aplicado uma vez, normalmente apenas uma vez em cada olho, e tem resultados muito satisfatórios para essas doenças genéticas. Então, a experiência total assim disso no Brasil ainda é muito mais com a Juliana, né? Juliana, a Fernanda Porto, algumas outras pessoas especialistas em distrofias no Brasil que são contadas no dedo, né? E que a gente tem a sorte de ter o contato direto com elas, nossos pacientes costumam ir para São Paulo quando precisa, né, Renato? Então, eu acho assim que não é todo mundo que pode usar o Luxturna, são pacientes
Sim.
selecionados, e eu acho que o mais importante é justamente isso, é o mapeamento genético, então saber se aquela distrofia que ele tem é realmente aquela distrofia que vai se beneficiar com a medicação, e buscar saber se o paciente entra nos critérios de usar, né? Então, acho que a primeira coisa é dar o diagnóstico correto da distrofia. Porque eu já peguei pacientes assim que, eu tenho retinose pigmentar, que é uma doença extremamente progressiva, que pode levar à cegueira a uma certa idade, se não tiver acompanhamento e tal, enfim. E que é uma doença grave, né? Se a gente for parar a pensar em termos de campo visual, perda de campo visual. E às vezes, assim, eu pego paciente que tem diagnóstico de retinose no consultório e às vezes ele não tem retinose. Ele tem uma outra coisa. E aí o paciente passa a vida inteira achando que tinha retinose, que ele não ia enxergar, e a gente acaba descobrindo que ele não tem aquilo. E a gente pode, de repente, até ajudar muito mais o paciente, né? Sabendo que ele não realmente não tem aquilo, usando nossos armamentos tecnológicos e diagnósticos que a gente tem na clínica, não só na nossa clínica, mas no Brasil todo tem, né? Que é o OCT, a angiofluorescenografia, a autofluorescência, anjo, que são exames que nos ajudam justamente a saber se aquele paciente tem aquela doença. Porque de nada adianta eu mandar o paciente para São Paulo fazer uma terapia gênica e ele não tem aquela doença. Entendeu?
Sim.
Eu tenho uma paciente que duas semanas atrás ela foi comigo, ela não quis ainda fazer o teste genético. E ela tem um diagnóstico de uma doença grave. E aí eu falei assim: ó, você não quer ir para São Paulo agora? Tudo bem, então eu vou falar com a doutora Juliana. Mandei os exames para ela e a Juliana falou assim: olha, eu acho que não é isso que ela tem. E a única coisa que vai resolver é o teste genético para saber qual é a doença dela. Então, e aí a paciente se convenceu e vai fazer, acho que ano que vem, o teste genético. Então, muitas vezes o paciente tem essa coisa de não querer saber o que ele tem através do teste genético. O teste genético é uma terapia futura também, porque ele vai te dizer o que
Sim,
você tem, se é realmente aquilo,
perfeito,
né? Então, hoje, semana passada, essa semana atendi um paciente de Macapá, que também tem uma doença genética. Ele fez o teste genético e aí ele conseguiu comprovar que ele tem aquilo. Então, talvez aquilo vá ajudar ele com a questão social, jurídica, a parte de até mesmo dele conseguir benefício, aposentadoria, enfim, trabalho. Então, é muito importante a gente pensar em terapia futura, mas também pensar no que a gente saber o que o paciente tem ajuda
com
ele
certeza.
na qualidade de vida, no que pode acontecer para frente, né? Na vida dele. Então, eu costumo dizer para os meus pacientes: olha, fiquem tranquilos, porque a gente gosta, a gente da Retina Pro está sempre se atualizando, sempre nos congressos, sempre tentando descobrir o que está acontecendo de mais novo, para trazer sempre o mais novo para todo mundo, não só na clínica, como aqui nas lives, né, Renato?
Não, com certeza. Tudo que tiver de novo, a gente tenta trazer para cá. E isso que tu falaste é muito importante, porque a gente se colocando no lugar do paciente, eu acho que uma das coisas mais angustiantes é a gente não saber o que que a gente tem de fato, né? Então, eu acho que se eu fosse paciente, eu ficaria mais seguro, tranquilo, sabendo o que que realmente eu tenho e teria a esperança de, já sabendo que eu tenho algum tratamento, porque muitas doenças ainda não tem tratamento. Então, mas enfim, esse é o primeiro passo, saber o que tem. E a terapia genética, por exemplo, retinose pigmentar, né? Ou seja, definiu que tem retinose pigmentar, mas vale a gente ressaltar que também as distrofias, as doenças, às vezes, têm vários subtipos, né? Então, a própria retinose pigmentar são estudados vários genes na retinose, então cada um tem, por exemplo, uma gravidade, cada um tem uma. Esse aqui é paciente caucasiano, esse aqui. Enfim, tem cada um subtipo. Então, até isso, a terapia genética ajuda em saber não só a doença, mas qual o subtipo dela, né? E aquela questão só para os pacientes entenderem, que tu falaste muito bem do Luxturna, do vírus inativado, né? E aí, poxa, os pacientes podem ficar na dúvida: poxa, mas eu vou injetar um vírus dentro do meu olho? É um vírus inativado, ele não vai fazer mal, ele, na verdade, é só um vetor, que a gente chama, né, para levar esse gene lá dentro, porque o vírus, ele também tem carga genética, ele tem gene dentro, então ele é, na verdade, só um vetor para levar esse gene que a gente quer lá para dentro da retina. E aí, chegando lá na retina doente do paciente, isso vai mudar aquela transcrição gênica naquele paciente, ou seja, para a doença parar de progredir ou estacionar ali naquele ponto, entendeu? Fazer proliferar células sadias na retina. Tem várias formas de transcrição gênica, dependendo do que a gente almeja. Então, o vírus, na verdade, é um vetor ali. Assim como temos vacinas, né? O programa de vacina no Brasil é um dos exemplos no mundo, e muitos deles são de vírus inativado. Ou seja, eles também são
Sim.
vetores, né, que levam nessa vacina. Só para os pacientes entenderem aí como é que é um
E aí eu acho
assunto
que
complexo, né?
aí falando um pouco assim fora da terapia genética, porque assim as pessoas pensam assim: ah, Terapias futuras na oftalmologia, genética. Nem sempre, gente. É, assim, existem muitas coisas acontecendo na oftalmologia. A gente que faz retina vê a coisa andar muito rápido, né, Renata? Às vezes a gente fala assim: ah, eu vou no congresso esse ano, ano que vem já tem coisa nova, tem uma nova medicação para injetar no olho, tem uma nova, um novo tipo de exame que faz tal coisa para retina. Então a gente vive muito essa parte da tecnologia e dos avanços da oftalmologia dentro da nossa área. E aí, falando, puxando um pouquinho para o lado da retina. Existe hoje em dia, né, diversos estudos e sistemas para tentar conseguir colocar a medicação dentro do olho de uma forma de liberação lenta. Então, ao longo dos anos, a gente tem uma experiência muito grande com corticoide, né, o que é tipo como se fosse um pequeno paletinho de corticoide que a gente põe dentro do olho, ele vai se dissolvendo devagarzinho e vai levando essa medicação para a retina. E hoje em dia a gente já sabe que existe, né, esse estudo sobre a questão da medicação anti-VEGF, ou seja, as medicações que a gente usa para degeneração macular relacionada à idade, que a gente tem que fazer essa injeção todo mês ou a cada 2 meses, que é realmente muito sacrificante, né, dependendo do paciente, de você colocar uma portinha, né, como se fosse uma pequena rodinha na parte branca do olho e essa portinha liberar a medicação ao longo do tempo, ou até mesmo se é um local que você pode sempre encher com a medicação para que ela seja sempre renovada. É, eu queria que tu falasse um pouquinho disso, que tivesse um pouquinho fora do Brasil, né? Tivesse muita muita proximidade aí com essas coisas novas que foram lançando ao longo do tempo.
É, não, exato, não só no tempo, já depois de formado, depois de já feito minha base na oftalmologia, que eu fui para a França, mas até no início, no meu início mesmo da oftalmologia, né, tu que foste minha professora lá na Santa Casa, então as injeções tinham acabado de começar, já tinham poucos anos, então, ou seja, de lá para cá muitos estudos já saíram, já está muito bem definido, e novas injeções estão surgindo, porque essa parte do tratamento mensal que tu falaste é um fardo sim para os pacientes, né? Então eu acho que os estudos estão faltando em novas injeções que a gente consiga espaçar essas doses para o paciente não ter que ir ali todo mês ou outras de liberação, como as de liberação lenta, outras que a gente consegue só repor a dose, deixa ali um implante já fixo, ou seja, implanta uma vez e ali a gente só vai repondo a dose, o que também é menos o um menor fardo, né? Eu acho muito importante falar dessas injeções. Uma novidade muito muito grande que foi aprovada nos Estados Unidos e que em alguns centros de São Paulo já estão conseguindo importar. A Anvisa ainda, a Agência Nacional de Saúde, a Anvisa ainda não aprovaram no Brasil, mas via particular alguns pacientes conseguem, que é para degeneração macular da forma seca, porque até então a gente só tem as injeções para forma úmida, que é aquela forma que tem a membrana neovascular, sangramento líquido. Então, para forma seca, em alguns tipos de forma seca, atrófica, tá, progressiva, aquela com atrofia que vem aumentando, essas injeções chamadas Syfovre, tá, ela demonstrou um resultado com uma melhora um pouco da visão e estagnação da doença. Então,
Sim.
isso é uma grande novidade que já já vai estar tá liberado no Brasil aí, se Deus quiser. Como tu falaste no início, que é uma doença da degeneração da mácula aqui. Não vai deixar a pessoa cega, mas afeta muito a qualidade de vida nessa forma, porque atrapalha muito a visão central, a leitura, né, as coisas. Então, essas injeções estão surgindo. Eu acho que eu falei do meu início, porque de lá para cá já teve tantas mudanças, então imagina daqui a mais 10 anos, né?
Eu falo assim, a gente encontra nos congressos com o pessoal mais antigo e fala, meu Deus, o que a gente já viveu na oftalmologia daqui? A gente é novo ainda, né? E mesmo assim já viveu
Sim.
tanta mudança, é muito rápido. E essa questão da
Claro.
pandemia, né? Que a gente fala assim, ah, existem coisas que vêm para o bem também, né? Acho que a pandemia nos ensinou muito sobre como espalhar muito mais informação, do que a gente tá sempre presencialmente, né? E aí, dentro disso, eu queria que tu falasse, Renato, que tu gosta muito de cirurgia também, como eu, falar assim, o que que a gente tem de novo na oftalmologia das cirurgias e o que que tem de novo aí vindo para catarata? Tem alguma novidade, alguma coisa legal que as pessoas querem saber? Ah, eu posso operar catarata só com laser? Tem um colírio? Tem sempre aquela pergunta, né? No consultório do paciente que não quer operar, né?
Então, hoje na oftalmologia, na parte cirúrgica, né, a grande novidade recente, aí puxando sardinha para o meu lado, para o meu doutorado, foi a parte de visualização cirúrgica, que é o 3D, o Ingenuity, né, que foi um dos tipos de 3D, de visualização em 3D, que é o Ingenuity, já tem outros, ou seja, que melhora a visualização. Ainda tem muito a evoluir, porque os microscópios são de altíssima qualidade, então alguns cirurgiões, em alguns tipos de cirurgia, se sentem mais confortáveis ainda, mas em outros, eu acho que é inegável que esse sistema de visualização trouxe vantagens, eu acho que é fato, nas cirurgias de mácula, enfim, filtros de gordura, tem muita coisa aí para evoluir. Eu faço com os pacientes que é como se fosse um videogame, né? Que a gente consegue mudar ali as cores dentro do olho, suprimir sangramento, que às vezes está atrapalhando ali na cirurgia, enfim. E a catarata é outra novidade aí as lentes intraoculares têm evoluído muito, né? De uma forma que a gente consegue zerar o grau do paciente. Hoje, o tratamento da catarata ainda é cirúrgico. Eles estão fazendo estudos para tentar estagnar a catarata, é colírio, mas assim, o tratamento hoje ainda é cirúrgico, tá? Então, a grande novidade na catarata são essas lentes intraoculares e uma cirurgia cada vez menos invasiva, que antes tinha que fazer corte grande na córnea, hoje são cortes menores, as lentes estão conseguindo entrar dentro do olho cada vez por um buraquinho menor, ou seja, gerando menos inflamação. Então, mas ainda é tratamento cirúrgico. Eu acho que é importante falar, né, tem algumas pessoas na internet que falam, existem exercícios para os olhos para catarata, exercícios para os olhos para curar glaucoma. Isso não existe, tá, pessoal? Isso não existe, isso não é comprovado cientificamente e não tem alguns exercícios que a gente faz sim na visão, mas para os pacientes que específicos com estrabismo, alguma fraqueza muscular que precisa do desenvolvimento, mas não para catarata, não para glaucoma. Sempre que a gente toca nesse ponto, porque tem uns picaretas aí pela internet, né?
Sabe uma coisa que eu gosto de falar muito, Renato, assim, pro meu paciente, assim, do futuro, que eu acho que a medicina tradicional, ela tem um lugar muito consolidado, né, no mundo, e a gente sabe que hoje em dia a medicina tá caminhando, assim, eu digo terapia futura, não a medicina. A medicina tá caminhando muito para a terapia integrativa, né, de pensar no ser humano como um conjunto de coisas. E aí a gente entra nessa questão, por exemplo, meu doutorado, que é em droga, em uso de compostos naturais para ajudar no tratamento, ser adjuvante no tratamento de doenças oftalmológicas. Então, eu percebo, por exemplo, que mudando muitas vezes a alimentação, então, assim, já puxando a sardinha para lado da Amanda, que é a esposa do Renato, que é endócrino, a gente regular aí muita parte de metabolismo. Então, a terapia gênica, a terapia cirurgia, a terapia futura em medicação, mas a gente tem que pensar também no futuro em relação ao que você pode prevenir, né, Renato? Então, assim, eu acho
Sim.
que muito do que a medicina está caminhando hoje em dia é para o setor de prevenção, que é a prevenção do global. Então, assim, o paciente, a alimentação, qualidade de sono, o que você é o que você come, né? E a parte social, a parte emocional, espiritual, enfim. Acho que tudo está sendo globalizado. Não? Acho que a medicina não pode mais ser vista hoje. Acho que quem está no século atual não pode mais olhar a medicina apenas como a medicina tradicional. Eu acho que a gente já tem que começar a olhar o paciente de uma forma mais abrangente. Lógico, a medicina tradicional caminha junto com isso. Não vamos deixar de prescrever antibiótico, que tiver que tratar cirurgicamente, vai ser tratado. Mas é você olhar o paciente de uma outra, com outro olhar, né? Basicamente é isso. A gente percebe até, por exemplo, no pós-operatório cirúrgico, que as pessoas que têm mais ansiedade, são mais estressadas, acabam tendo mais inflamação ocular no pós-operatório. A gente, às vezes, pega um paciente no pré-operatório muito depressivo, tem que tratar a depressão primeiro para depois operar. Então, assim, a gente percebe que caminha para isso também, né, Renato? A questão do futuro da medicina.
Eu acho que a prevenção é a palavra muito mais, não é difícil, mas às vezes é até muito mais custoso, tanto para os sistemas de saúde, quanto mais traumático para o paciente, quando já é a doença já está instalada, dependendo da gravidade. Então, a prevenção é a grande palavra. E essa medicina do estilo de vida que tu falaste, de dormir bem, se alimentar bem, evitar excessos de álcool, de cigarro, evitar e controlar o
Tela, né?
estresse, né? Não, e esses são os pilares da medicina do estilo de vida. E os estudos são feitos em infarto, mas não só isso. Então, tem a melhora na visão. Muitas doenças na visão estão relacionadas também, ainda faltam estudos para isso. Ah, isso é a medicina do estilo de vida, o paciente levar um estilo de vida saudável, né? E então, tudo isso tem relação, né? Essa prevenção, eu acho que é o que a gente tem que focar, né?
E aí, puxando assim para a gente terminar um pouco do assunto, depois a gente está com mais de 30 minutos já nesse assunto, que é um assunto que é super específico, né? E mesmo assim é um assunto super interessante, muito importante para quem está aqui assistindo. Então eu sempre falo assim: leve essa informação o maior número de pessoas que puder. E aí, só puxando um pouquinho a sardinha de novo para a retina, é que assim, uma das coisas que logo no início não deu muito assim, as pessoas usarem. Mas que ao longo do tempo a gente percebe que está voltando devagarzinho, é o uso de exames dentro da cirurgia, né, Renato? Então, a gente sabe que, por exemplo, eu faço muita cirurgia de mácula, né? Buraco de mácula, membrana epirretiniana. Eu estou vendo aqui que tem pessoas no chat que gostam muito desse assunto. Bem-vindos aí todos. E quem tá aqui pela primeira vez também, bem-vindo. E é assim, a gente sabe que mácula, né, é uma região da retina muito mais delicada, né, comparada com o resto da retina. Então, você fazer uma
Sim.
cirurgia de mácula dentro do 3D, que já é o que eu faço, né? Eu gosto de operar no 3D. E você poder fazer um exame intraoperatório, uma tomografia, para ver se você tirou tudo que deveria ter tirado. Você vê como a retina está reagindo, se o buraco está quase fechando na cirurgia, se precisa pôr mais gás, menos gás, enfim. Eu acho que você ter um exame que você possa usar dentro do microscópio, na cirurgia, é uma coisa que vai chegar e não vai demorar muito. Eu acho que vai ser uma coisa muito aderida ao 3D, sabe? Vai, tipo, vai caminhando, vai chegar uma hora que a gente vai usar o exame na cirurgia.
Não, é isso sim, é o mundo digital, né? A mesma coisa acontece aqui nos nossos celulares, nos computadores. O mundo digital é integração, né? Eles tentam integrar, assim como a Apple, né? Conecta o iPhone com o Mac, na cirurgia é a mesma coisa. Os exames do paciente vão ser integrados, vai ser tudo ao vivo, por exemplo, uma área ali de isquemia, de falta de oxigênio ali no paciente. Ou seja, vai te guiar ali na cirurgia onde tu deve fazer mais laser, entendeu? Então vai fazer uma
Exatamente, é.
angiografia intraoperatória, ali vai colorir os vasos da retina do paciente. Opa, ali tá faltando vaso, então ali eu vou fazer mais laser. Ali é o estímulo ali da produção do VEGF, né? Então ali eu vou fazer mais laser. Então vai ser um negócio mais guiado, que vai com certeza
Sim. E aí
ajudar, né?
pensando nisso também na terapia de futuras para a medicina, a gente sabe que hoje em dia vai ser muito mais multidisciplinar, né, Renato? Então, essa conversa da medicina, tipo assim, do oftalmo com endócrino, do endócrino com reumato, do reumato com infecto, do infecto com oftalmo de volta. Então, essa integração dos médicos também, da conversa do médico, da multidisciplinaridade, também é um futuro, né? A gente ter essa. A gente já tem isso na Retina Pro, né? Graças a Deus a gente tem isso. A gente tem a teleorientação, eu tenho pacientes no Brasil inteiro que eu falo pela internet. Então, acho que essa disponibilidade do médico online é um futuro também, né? Já é o presente, na realidade.
Não, com certeza. A tecnologia ajuda nisso também, a encurtar as distâncias, né? A gente pode fazer uma telemedicina, uma teleconsulta num paciente que está na Ásia, na Europa, na África. É claro que tem que algumas coisas que a gente tem que examinar pessoalmente, mas à distância a gente consegue orientar, consegue ver a foto dos exames que ele já fez, consegue dar uma luz ali para o paciente,
Sim.
sim.
Então, eu acho que
Mas é
não só
isso.
falar do que é futuro, mas falar do que tem de futuro já no presente, né, Renan? Então, é isso. Acho que
Não, exatamente.
o que eu tenho para dizer, assim, para finalizar a live, é sempre nutrir as esperanças na medicina. A medicina, ela está crescendo em PG. Ela não é uma coisa que evolui a cada 2 anos, a cada 10 anos. Ela, a cada 2 anos, 3 anos, já está surgindo coisas novas. Então, sempre estar fazendo exames periódicos e conectado com o seu oftalmologista vai te trazer mais informações o mais rápido possível. Então, estejam sempre caminhando junto com o seu oftalmologista, tirando as dúvidas, perguntando. Tem muitos médicos que falam assim: ah, mas aí tem um monte de paciente que vai vir perguntar do transplante de olho. Eu quero que venha mesmo, venha perguntar. Porque eu acho que se você não perguntar para o seu médico a sua dúvida, você nunca vai saber o que está acontecendo de novidade. E eu falo para meus pacientes: estudem. Quanto mais eles estudam, mais eu estudo junto, mais eu me questiono, quero evoluir como médico, como pessoa. Então, o recado que eu quero deixar para vocês é esse: estudem, investiguem e sempre perguntem o máximo de coisas que vocês quiserem para o médico de vocês. E a gente está sempre aqui toda quarta-feira para trazer melhor do que a gente pode de informações para vocês. Então, compartilhe com o maior número de pessoas, curtam o nosso canal, entrem nos nossos canais de conversa. E, sabe, estejam aqui que é por vocês que estamos aqui. Então, obrigada aí mais uma vez, Renato, por estar aqui no feriado, né? A gente que tem filho, né? Então, a gente está disponível aqui para vocês, é uma grande honra. Então, é isso. Então, boa noite.
É. Boa noite, Thaís. Muito
Tchau,
bom como
tchau.
sempre. Tchau, tchau. E é isso como a doutora Thaís falou brilhantemente. Eu acho que encerramos por aqui mais uma live. Confie no seu médico, faça essas perguntas, estudem, desafiem, né? Se desafiem, desafiem, só mais a gente está sempre estudando, sempre sabendo das novidades e deixando bem claro que cada caso é um caso. Às vezes uma terapia nova tem indicação para uma pessoa que se conhece, às vezes não tem indicação para outra pessoa. Então, por isso que é importante essa comunicação, saber dos estudos científicos. E a Thaís também falou que a medicina hoje cresce em PG, progressão geométrica, ou seja, é muito rápido. Tá? Então, se nós fizermos uma live sobre esse tema daqui a 1 ano, com certeza já vai ter muito mais coisa aí para a gente falar também. E isso é empolgante, isso é muito bom. Então é isso, pessoal. Tá? Até quarta que vem, tá bom? E boa noite a todos.